Olá, senhorita Woodhouse.
Sejam muito bem-vindos ao
Jane, isso não é romântico? Gente, e eu não acredito que já chegamos de novo no final de temporada. Como assim? Como assim esse é o último episódio, Ana? Tá passando muito rápido.
Olha, sinceramente, não, eu sem condições. Sem condições, eu já tenho que fazer planejamento de novo, entendeu? Já tenho que fazer um novo cronograma, porque chegamos ao fim desse. Eu não sei mais o que vai ser da nossa vida. É, tô muito triste que a gente vai ter que dar outra pausa, porque, nossa, essa segunda temporada, gente. O que foi essa segunda temporada? Tivemos drama, tivemos polêmica,
Polêmica.
tivemos fogo no parquinho.
Foi
A
polêmica
gente
atrás
teve
de
de tudo.
polêmica.
Eu tô muito satisfeita, tô muito feliz com esse engajamento, porque. Geminiana, né? A gente adora uma discussão saudável.
E eu acho que a gente vai ficar ainda mais satisfeita com o episódio de hoje, porque esse tema é muito a nossa cara. É um tema que eu acho que todas as românticas de plantão vão se identificar. E a gente tem
Quem nunca?
convidadas. Né? E a gente tem convidados muito, muito especiais, estudadas nesse assunto, famosas neste mundo. Então vamos chamar nossas convidadas para a gente começar logo falando de fanfic. Toda romântica gosta de uma boa fanfic, né, gente? Então se prepara que o episódio de
Ah,
hoje vai estar incrível.
pode entrar, vem pra cá, Beatriz, Helena e Cecília. Cecília, como é que você quer que eu quero te apresente? É Cecília mesmo ou é Maeve Deep? Porque esse nome na mídia é
É.
Maeve, né? Maeve
Pois
Deep.
é, amiga. Hoje eu não estou incógnita, hoje eu estou como Cecília mesmo, quase uma pessoa física, de fato, presente, porque na internet eu sou uma entidade mesmo. Eu nem sei o que eu sou mais. Me perdi no personagem há
Arrasou!
muito tempo. Pois é, então o nome
Gente,
é.
o dia que Cecília trocou o user dela do Instagram de Maeve pra Cecília Algaia foi um dia que, tipo assim, meu mundo caiu e me fez.
Amiga,
Gente,
é
nós temos
sim.
uma
celebridade aqui. Eu tô muito emocionada. Minha
Eu
xará.
também, eu nunca imaginei.
É uma grande celebridade do mundo das fanfics. Amei. Gente, tudo. Ter trocado o user do Instagram foi assim. Por que fazer 18 anos? Não tem relevância nenhuma. Eu me senti adulta de verdade, entendeu? Um diploma na mão, mestrado começado. E eu só fiquei adulta mesmo quando eu troquei nome e sobrenome com pontinho separando. Gente, acabou, assim. Sou uma pessoa adulta.
A infância morreu.
Morreu total.
Então, assim, já começamos, assim, nem demos tempo para vocês falarem, já rolou até uma apresentação aqui, mas por favor, a Bia já esteve aqui, né? A Bia já é de casa, a gente está reaproveitando, é um momento de reciclagem.
Eu ia falar isso, que ninguém vai querer que eu participe mais do programa porque eu só apareço no final da
No último,
temporada.
eu
Ou
ia dizer.
seja, quando eu aparecer, já sabe que acabou, então a desgraça aconteceu, eu vou ser relinchada.
Verdade, você participou do nosso
Isso
último
é tudo,
episódio.
pessoal.
E tá voltando, ó, vai virar uma convidada fixa. Pegou a honra, né?
Olha só.
Sim.
Não, estou me sentindo muito famosa, gente. Sério, olha, não tenho nem palavras.
Gente, mas a Bia, daquela outra vez, a gente falando sobre representatividade dentro do arco LGBTQ+, e tudo. Vão ouvir esse episódio porque tá muito bom. E
Sim.
nesse episódio nós ficamos, sabemos, a gente expôs, a gente expôs ela, falando que a Bia tava fazendo um TCC sobre fanfiction. Então, por isso que a gente chamou ela de novo, porque essa
Sim!
menina, ela tem os fatos.
Já
Ela
estava
tem
avisado.
cientificamente comprovado aqui.
A gente já deu o spoiler de que Beatriz voltaria para nos presentear com o seu estudo de fanfic. Uma fanfiqueira estudiosa. Gente, incrível isso. Nem imaginei que isso existia. Meu mundo mudou depois disso. Obrigada, Bia.
Gente, eu confesso que quando eu comecei a fazer sobre esse tema, eu não imaginava a quantidade de trabalhos acadêmicos que existem sobre isso. Eu fiquei muito positivamente surpresa, sabe? Então, assim, nossa, felicíssima. Os louros de 2020 são esses.
Que legal! Adorei saber que tem muito material. Tem.
Enquanto a minha amiga tá ganhando louro porque tá estudando, tá fazendo um projeto bacana, eu tô me congratulando, nossa, palavra difícil, custou, hein? Congratulando porque Dona Murphy me notou no Twitter, gente. Olha a diferença de prioridade de uma
Amiga,
pessoa
foi
para outra.
tudo! Gente, não, mas você vai
Não,
ganhar
Cecília.
vida sendo dubladora. Você sabe disso, né?
Não, não sei, por
Tá,
favor.
pois, por favor, esteja ciente disso a partir de
Agora
agora.
está sabendo.
Agora você tá sabendo, porque não tem outro jeito. Você nasceu pra ser dubladora, dá vontade, né, Luciano Huck?
O processinho vem, menino.
Todo episódio a gente fala da dublagem desse homem. Eu não sei como é que ele não nos processou ainda, porque Luciano Huck...
Ai,
como...
meu peito doeu aqui agora.
Olha, eu preciso falar.
Gosta de humilhar o pobre, eu não sei como é que ele não chegou até aqui agora. Ai,
ele humilha, aqui humilha, tem informação. Humilha, depois ajuda. Não, mas eu preciso
falar. Achou que a gente ia
que...
passar um episódio do podcast sem falar mal do Luciano Huck? Achou errado, otário.
Gente, meu professor da faculdade, ele postou ontem mesmo que ele tem uma filhinha pequena falando coisas sobre o Enrolados, porque eu acho que a descrição do filme tá muito ruim no negócio da Amazon Prime. Aí ele falou, deem descrições melhores. Gente, todo mundo falou da dublagem ruim do Luciano Huck. E eu fiquei, gente, esse homem tá sendo completamente zoado na internet.
Já é uma verdade universalmente reconhecida. Mas então, Bia, apresentada, por favor. Cecília.
Gente.
A segunda Cecília, né?
Cara, tá, vai ficar muito confuso isso. Então, vocês se virem pra saber quem é quem.
Elas que lutem.
É, eu ia tentar organizar um pouco aqui, né? Nesse meu papel aqui de entrevistadora. Quem sabe futuramente um de frente com Cecília, não vem aí. É, eu ia falar pra gente começar falando um pouco sobre... a importância que as fanfics têm na nossa vida como consumidoras de rom-coms, como românticas. Qual a importância que a fanfic tem na vida de vocês como pessoas que são românticas e adoram consumir conteúdos de romance?
Eu acho que já começou, assim, muito potente essa pergunta, porque só de ouvi-la eu já me lembro do trabalho que eu estou fazendo. Inclusive, para quem quiser saber mais sobre Cecília, que vos fala, acompanhe no meu trabalho, que vai ter um perfil exclusivo, exclusivo dela, completo, que tá enorme. E eu terminei a primeira versão.
Eu ainda tô esperando a minha entrevista, tá, Beatriz?
A fama vem pra toda.
Vai chegar.
Depois que você apresentar e tiver liberado, passa pra gente que a gente divulga com o maior carinho do mundo pra todo mundo poder ler.
Ai,
eu
meu
acho
Deus.
Que vai ser muito legal.
Pode deixar, eu compartilho com vocês. Provavelmente vai ser no final do ano, né, gente? Vai ser presente de 2021.
Nossa, tá muito perto.
Mas, olha, já fica solto aí no ar, momento jabá, tá bom? Com maiores detalhes.
Em breve.
Vamos divulgar em primeiríssima mão aqui no Jane, isso não é romântico.
Exclusiva.
Nossa, sim. Ai! Me senti
chique.
Blogueira.
Mas enfim, do que eu posso falar, das entrevistas que eu já fiz, do estudo que eu tô fazendo também e da minha própria experiência pessoal, essa pergunta, ela é tudo. Porque a fanfic, ela é um local de muita... expressividade, sabe? É o lugar em que a gente se encontra, é o lugar em que a gente não só se encontra, mas encontra a liberdade para expressar os nossos desejos, assim, mais fofos, mais puros, mais genuínos do romance, que é uma coisa que a gente ama, né?
Uhum.
Então, eu não sei a experiência de vocês com isso, mas, assim, eu sei que quando eu tô lendo minhas fanfics, eu fico mergulhada num universo cor-de-rosa, que eu esqueço os problemas do mundo, e eu me sinto, nossa, completa, assim, transbordando.
Ô, lindeza. E você, Cecília, fala pra gente como é a sua experiência com fanfics, no sentido de romântica.
Eu concordo muito com a Bia. Eu acho que é um espaço em que a gente não se tolhe. A gente tem uma liberdade tão grande.
É, Cecília, eu vou te interromper só um minutinho pra perguntar se tem como aumentar o seu áudio. Porque
sim,
ele tá
um
muito
pouquinho
baixinho.
Baixo.
Assim, melhora ou não dá diferença?
Melhora
um
demais,
pouco,
melhora.
Amiga. Melhorou,
okay,
consideravelmente.
Então,
por causa
assim.
Disso, eu vou querer que você repita toda a sua fala.
Ok. Erros de percurso, vamos recapitular. É bom que eu acabo formulando melhor, né? É fácil falar grande, difícil é ficar resumindo as coisas. Bom, eu acredito que é muito importante da fanfic essa coisa da gente não estar se segurando, não estar se tolhendo para expressar o nosso lado romântico, porque a gente está num espaço social, de maneira geral, em que as mulheres são muito cobradas para não serem muito femininas. A gente tem que ser feminina, mas não tão feminina. Então acaba que romance é uma coisa que é muito mulherzinha, é muito açúcar, é muito melzinho, é muito... Então tem toda uma imagem muito negativa Então, talvez se nós fôssemos, por exemplo, escrever livros sérios para serem publicados em livrarias, enfim, haveria toda uma espécie de censura para transformar essa literatura, abre aspas, feminina, mais doce, mais meiga, mais cheia de frufru, em algo mais moderno, mais arrojado, mais seco. Eu lembro, estava estudando recentemente a Lígia Fagundes Telles, e ela dizendo que o primeiro elogio que ela recebeu foi que falaram que ela escrevia como homem, e ela ficou super feliz. E depois, com o tempo, a maturidade, ela foi percebendo que não, pera, esse não é o elogio que parece ser. Não tem nada de errado em escrever como uma mulher escreve. E na fanfic a gente é totalmente livre, até porque geralmente não tem homens lendo. Então é um espaço em que a gente realmente tá bem plena, bem sendo quem a gente quer ser, sem ter ninguém em volta dizendo feminino demais, não, seco demais, não, enfim. É muito gostoso pra gente.
Gente, que legal. A gente ouviu um depoimento de alguém que tá estudando fanfic, né, que tá pesquisando sobre isso, colhendo depoimentos, e a gente ouviu um depoimento de alguém que escreve, que tem um reconhecimento nesse universo, e é muito bacana, né, que episódio rico, gente, a gente tá só começando, eu já tô aqui com os olhados todos, ai, que coisa linda.
A Cecília falando, eu lembro que na primeira vez que eu tava publicando e escrevendo Lembranças de Porto Venere, a.k.a., o maior amor da minha vida. Gente, leiam Porto Venere, essa minha fanfic.
Leiam demais, por favor, gente.
Vamos deixar leiam. O link, né? A gente deixa o link na descrição pra todo mundo poder ler.
Ela falando que muitas vezes meninos, rapazes, homens, com todos os adjetivos masculinos que vocês pensarem, eles não estão muito inseridos nesse mundo. Assim, porcentualmente, quase nada. Mas eu lembro que quando eu tava publicando, apareceu um leitor macho, lendo a minha fanfic, e ele super elogiando, cara, falando assim, nossa, como que você conhece, assim, então, os jargões e tudo mais. Claro que, assim, vem daquela coisa que muitas vezes a gente acha que fanfic é bagunça, né, que não rola uma pesquisa, não rola um estudo antes de publicar, mas ele elogiando porque o jargão estava muito coerente, que a história estava muito legal, e, assim, fiquei feliz, fico feliz, fico até triste, porque para publicar de novo a reescrita eu tive que excluir a original, então eu perdi todos os comentários deste senhor. Mas, cara, ao mesmo tempo, eu acho que tem certas coisas que são levadas tão em conta, assim, eu acho que às vezes a gente leva em conta também o fato de que tem que ser muito perfeito, parecendo um livro, quando na verdade é só uma forma de expressão. Então não precisa ser perfeitinho, não precisa ser aquela coisa, nossa, Tolstói, vem cá, não conta
a gente. A gente tem o direito de gostar de farofa nas fanfics. Eu acho que não precisa dessa gourmetização das fanfics, não. Quanto mais farofa, mais eu gosto.
Mas eu acho que isso é a coisa mais legal da fanfic, né? É um ambiente tão livre que se você quiser fazer como se fosse um livro, você faz. Se você quiser fazer farofa, você faz. Você tá no controle, não é uma imposição de fora. E isso é o que eu acho mais incrível de tudo.
Tem muito.
Ah, e falamos da porcentagem de homens, né, lendo, eu fazendo a pesquisa.
Dados. Temos dados.
O único que eu consegui. Então, o único dado que eu consegui mais específico foi do Spirit. E segundo o Spirit, 91% dos usuários são mulheres. 91%. Eu imaginava que era muito, mas eu não imaginava que era tanto assim.
É muito!
Caramba!
E é usuários, ou seja, não é só que estão postando, lendo. É que estão consumindo também.
Mas sem falar que tem muita gente que lê.
Não, pode continuar.
Sem falar que tem muita gente que lê. Te amo, Cecília. Tem muita gente que lê e que não faz conta no site. Então, os que a gente chama de leitores fantasmas, esses a gente nem consegue computar.
E são
eu estou
muitos.
De olho em vocês.
Cecília, você ia falar?
Sim, eu ia comentar que na prática a gente vê, a Ana falou que ela teve um leitor, né, homem, que comentou, que se deu ao trabalho, né, de criar um cadastro e tal, dar um feedback pra ela como escritora. Eu também tive um leitor homem em toda a minha vida, que acompanhou a história até o fim, um só. Eu acho que talvez se outras pessoas liam, outros homens, não se davam talvez ao trabalho de criar uma conta, comentar, às vezes tinha vergonha também, não sei quais são os fatores que agem. Mas eu também tive um só, é quase uma entidade mitológica, assim.
Sim.
Não é tão masculino.
Mas eu acho que...
Gente,
que tá muito associado também ao fandom, né? Ao tipo de fanfic que a gente escreve. Depende muito disso também. Porque, querendo ou não, tem universos que são mais femininos do que outros, né?
Eu ia falar que essa questão de ser um homem leitor, eu acho que é uma maldição, então, porque eu também só tive um homem leitor a minha vida inteira. Mas tudo bem. E mesmo isso do fandom, eu acho que interfere, sim. Eu acho que existem fandoms que têm uma participação um pouco maior de homens, mas nem tanto. Porque uma das minhas entrevistadas pro livro, ela escreve mais pro lado de anime, ou seja, é um público, abre aspas, majoritariamente masculino, e ainda assim a porcentagem de leitoras mulheres é muito mais alta. É muito mais alta.
Sim.
Sim, vem daquele estigma que a gente tá escrevendo só romancinho, água com açúcar também. Uhum. Porque o que se imagina quando a gente tá falando de fanfic? Ah, o casal tal ficou junto. Acabou o filme. Mas a gente quer mais coisa. A gente quer coisa doméstica. A gente quer ver.
Ai, eu tô... Gente! Fanfic pra mim.
Então a gente vai lá e consome essas coisas. Sim. E produz essas coisas. Enquanto que, assim, aqui... puxando uma coisa que eu faço muito paralelo, que eu também participei na minha vida, é RPG, que também, de certa forma, é um local onde você pode criar narrativas e criar histórias, backstory pro seu personagem e tudo mais. Esse já é um ambiente que a gente vê muito mais homens, eu acredito, do que mulheres. Uhum,
sim.
Exatamente. Mas... meu próprio namorado, eu sou fanfiqueira, ele é jogador de RPG.
Olha aí. Casal moderno, né, composto por uma fofiqueira e um jogador de RPG.
Então, por quê? Porque ali você tá construindo uma trama, sei lá, não necessariamente por um romance, mas por um... ai, quase fazendo um Tolkien. Você tá criando um universo, você tá criando o seu espaço de fantasia, então gera-se um pouco mais de, sei lá, não tem uma palavra... um pouco mais de respeito pra eles, eu acho. Nem é essa palavra, mas é a que eu vou usar aqui, me desculpem. Então, eu acho que, assim, é isso, sabe? Por não ter essa estigmatização, não, tipo assim, chama mais a atenção deles. Mas também a gente pode olhar pra aquele lado que, como esse negócio de que nem todos se dão ao trabalho de comentar. Às vezes tem muito cara que tá lendo, que tá consumindo, mas que por outra estigmatização social não se apresenta. Por quê? Porque senão vai ficar... ah, ele fica lendo fanficzinha. Imagina um homem lendo fanficinha, gente, de coisa de menininha. Também tem muito isso, a gente pode olhar socialmente falando, se for pensar em essa coisa de estigma. Então sim.
Principalmente quando a gente relaciona a fanfic com o romance, né? E é a mesma coisa da gente estar aqui num podcast que fala sobre o amor, que fala sobre o romance, que nós temos muito mais ouvintes mulheres do que homens. Da mesma forma que a gente tem um público de rom-com muito maior de mulheres do que de homens, sendo que a maioria desses homens assistem rom-com quando estão querendo conquistar a mulher, quando estão lá no começo do namoro, coisa e tal. Não assiste por... livre, espontânea vontade, né? Então, tem muito essa imagem também associada à fanfic. E confesso que é muito do significado que a fanfic tem pra mim. No sentido de que eu sou muito obcecada pelas coisas que eu gosto. Então, se eu gosto muito de uma série ou de um filme e aquilo acaba, eu fico muito carente de ter continuações. Então, eu faço o quê? Eu vou atrás de fanfics, eu vou atrás de fanvids, eu vou atrás de tudo que for extra, até eu sentir que eu estou alimentada dentro da minha obsessão por aquilo. E às vezes é muito frustrante porque a gente não encontra muito conteúdo de alguns casais específicos.
Ai, sim.
E foi assim que eu virei escritora de fanfic. Porque quando eu não encontrava, eu vou fazer. Então eu comecei a escrever. Oi?
Essa é a nossa origem de vilã, eu e você, precisamente.
Não, eu me senti pessoalmente atacada quando ela falou o negócio da obsessão, porque sou eu todinha.
Eu sou muito obcecada pelas coisas que eu gosto, cara. Eu passo meses, quando eu tava assistindo Push Daisies, que foi o primeiro episódio dessa temporada, eu fiquei muito obcecada por uma série que acabou há anos, e eu fiquei vendo absolutamente tudo que existia, até uma HQ, uma história em quadrinhos, eu fui ver. E eu já tinha visto, sabe, metade dos fanvids no YouTube, que são todos iguais, só muda a música, as cenas são as mesmas, até na mesma ordem. E aí, não satisfeita, eu disse, Ana, a gente vai ter que fazer um podcast pra falar de Pushing Daisies, porque eu sou muito esse nível de pessoa obcecada. Então eu tô muito realizada escrevendo fanfic e fazendo um podcast pra poder jogar minhas obsessões.
Amiga, eu queria... A minha ideia de querer começar um podcast foi porque eu queria falar por horas de O Vento Levou, então você não tá sozinha. E a Cecília falando essa questão de que, a pessoa não vai produzir continuação, então eu vou tomar as rédeas dessa situação e escrever a minha própria continuação. Gente, eu acho que às vezes é até necessário. Porque você vai ver umas continuações que tem por aí? Eu vou falar por experiência própria. Vou colocar a música do Mozart, puta, aqui no fundo. Sabe, às vezes a pessoa ela faz a história a primeira vez e é um sucesso, e é maravilhosa, e a gente ama. Aí ele vai tentar reproduzir o que fez aquilo ser um grande sucesso uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, e ele simplesmente caga tudo. E você fica pensando, cara, como que você fez aquele primeiro, sendo que os próximos são uma bosta? Então, assim, você não entendeu a sua própria proposta, você não entendeu o seu próprio personagem, você não entendeu a sua própria trama, você não sabe o que você tá fazendo, me dá aqui que eu vou pegar pra fazer, que vai ficar muito melhor. Que foi o que eu fiz com lembrança de Porto Venere. E daí é isso, cara. Às vezes você tem que tomar a sua história com suas próprias mãos. Você tem que escrever a sua própria narrativa. Isso é muito empoderador. Pronto, militei aqui.
Eu achei isso tão perfeito, porque assim, mescla a fala anterior sobre o preconceito de homens acharem, sei lá, RPG é uma história que é digna de eu contar, ou coisas assim. Isso é beleza, e a fanfic não, porque necessariamente é romântico. E aí essa questão de coisas que fazem sucesso terem uma continuação infinita. O Velozes e Furiosos, gente, vai pro espaço, como assim, sabe? Isso é uma fanfic mal feita, na minha mera humilde opinião. Isso é uma fanfic mal feita, porque não faz sentido. É um sucesso que eles querem continuar fazendo, mas ninguém aguenta mais. Agora, uma fanfic, ela tem a oportunidade de mandar para muitos lugares, sim, que não necessariamente precisam ser o romance, ainda que a gente adore. Mas eu lembro que teve um desafio na época da Copa do Mundo, que foi aqui no Brasil, o Nia fez, e a fanfic que ganhou era La Dama e El Paraguas. Eu me lembro porque, tipo, era muito diferente do que eu tava esperando, e eu li sem ter expectativa nenhuma. Precisava ter alguns elementos, então precisava ser em um dos países que estavam concorrendo, então eu acho que foi na Colômbia ou Venezuela, alguma coisa assim, que se passava. Precisava ter um dos objetos que eles citavam, e então foi o guarda-chuva, então é o Paraguas, e precisava ser uma one shot. E, gente, é uma história que vai linkando, e ela é meio de mistério, e meio de terror, e coisas assim, e é uma coisa que você nunca, jamais imaginaria em uma fanfic. Uhum. Então, é assim, é um universo complexo, amplo, tão maravilhoso, as pessoas são tão talentosas que estão fazendo isso, e aí você vê sendo reduzida a ideia de que é necessariamente uma coisa mal feita, é necessariamente uma coisa jogada. E não podia estar mais longe da verdade.
Sim, porque é necessariamente... usa muito o termo fanfic, fanfiqueiro, fanficare, etc., como um termo pejorativo, né? E não é. Se você, o mínimo nesse universo das fanfics, você vê que é um universo muito grande, que te abre várias portas, que te leva para vários lugares, que te mostra pessoas talentosíssimas, trabalha a criatividade, e as pessoas estão por aí usando isso como um termo pejorativo.
Sim, é uma porta de entrada para você entrar dentro desse mundo de ser um escritor, porque te permite praticar, te permite continuar estudando e criando sem você ter aquela pressão de que eu tenho que escrever o próximo grande romance da literatura russa, sabe? Tira um grande peso dos ombros da pessoa, e sim, você conhece muita gente talentosa. A Maeve, Cecília Algaier aqui, que está conosco, gente, eu vou contar aqui o meu relato, momento...
Adoro. Testemunho.
Testemunho, I'll testify. que, assim, eu consumia fanfics, mas não no ponto de ficar, tipo assim, virar a noite lendo, ficar ansiosa pela próxima atualização, até que eu achei o roteiro... da Cecília, amiga. Que é uma fanfic... vamos chorar aqui agora, amiga. Nossa. Que é uma fanfic sobre Poseidon e Atena dentro do universo de Percy Jackson. Que se você for parar pra pensar, gente, o que o Rick Riordan fez? Uma grande fanfic de releitura.
Fanfic!
Maravilhosa, fenomenal.
Rick Riordan é o maior fanfiqueiro de todos.
Né? O que, que a Cecília fez? Ela foi lá, viu que isso aconteceu, falou assim, olha só, eu vou fazer uma fanfic da fanfic. E aí ela fez uma releitura do relacionamento de... Amiga, tô simplificando seu trabalho, sendo que ele é muito
fanfic
maior.
Que fanfic na fanfic tá.
E, sabe, pegou essas duas figuras emblemáticas da mitologia, que são rivais e tudo mais, e que a gente, como românticas que somos, a gente... amo um enemies to lovers, né, meninas? Tudo. Então a gente quer ver...
tudo!
A gente quer ver esses dois num relacionamento. E aí a Cecília foi lá e fez isso. Ela colocou os dois sob pressão psicológica da deusa do amor Afrodite, a.k.a. eu, pra ficar numa cabaninha e seguir um roteiro dia após dia de atividades românticas... Até que no fim eles se apaixonam mesmo. Por livre,
cara, eu preciso ler essa pressão de Afrodite. Eu já tô encantada já. E você resumiu bem resumido. Eu já quero ler pra ontem.
E aí? Não, amiga. Sua vida vai mudar. E aí?
Vai.
Dentro dessa fanfic, a Cecília ela fala de temas como abuso, a questão de você resolver ser. Tipo assim, a gente sabe que a Atena é uma deusa caça, né? Ela faz o juramento pra nunca ter um envolvimento com romântico com a pessoa. Gente, participação aqui do Floquinho, está latindo. E que assim, ela discute esses temas. Sabe, uma pessoa normal, assim, eu e você, uma pessoa que pode vir a ter a decisão de que assim, ah, eu não vou ter uma relação sexual até eu casar. Eu vou me guardar para uma pessoa especial. É muito tipo assim, um juramento de castidade com um termo de validade. Mas assim, entra muito nessa questão de esperar que todo mundo seja sexualizado, mas que não... Calma lá, pera lá, calma aí. E ela discute isso tão maravilhosamente bem, que assim, palmas. Mudou minha vida. Depois que eu li a Cecília, foi quando eu comecei a postar. Depois que eu li a Cecília e depois que eu recebi a minha carta de rejeição da editora Companhia das Letras.
Esponja, quando você tiver publicado, eles vão se arrepender. Pode expor.
Não, mas eu não tô expondo no sentido de que, assim, seus filhos da puta, vocês me recusaram. Porque a editora, a mulher editora que me recusou, ela me mandou publicar em site de fanfic. Ela viu potencial na minha escrita e me mandou trabalhar, amiga. Isso.
Que fofa!
Linda!
Que trabalho
Sim,
lindo.
Ela que... Assim, eu sabia, assim, como que funcionava esse mundo de fanfic ao certo. Eu conhecia, mas eu não explorava tanto a fundo. Mas já era fanfiqueira. Eu fazia minhas histórias tudo em apresentação de PowerPoint. Porque, né? Quem nunca?
Gente, eu achei que eu era a única. Chocada.
Não, amiga. Arrasada aqui. Então,
gente,
assim,
não, amiga,
isso, cara.
Eu
não,
queria...
é isso, gente. Leiam as fanfics da Cecília, depois eu vou fazer ela falar por horas de O Lado Escuro da Lua, que é basicamente um original que ela ainda vai publicar sob... Eu vou pagar ela pra fazer isso. Mas, assim, perfeito. Não é bom.
Vamos fazer uma vaquinha online.
Sim!
Gente, agora assim, falando sobre roteiro, eu vou retomar a fase sobre obsessão e vou dizer que eu imprimi a primeira versão. Eu tenho ela em Arial 5 e deu tipo umas 60 páginas. Então eu tenho em algum lugar 60 páginas em Arial 5. Arial 5, eu preciso de uma luta pra ler. Mas eu fiz.
Socorro, amiga.
Ai, gente, eu esqueci o que eu ia falar. Ah, a questão de que o Rick Riordan é um fanfiqueiro. Gente, vocês sabiam que Shakespeare é um fanfiqueiro? Porque Romeu e Julieta já existia. Era um poema italiano que ele transformou. Então, assim, existem muitos fanfiqueiros por aí. Muitos.
Muitos fanfiqueiros publicados que a gente adora e a gente, antes de adorar, já tava ali criticando o fanfic, sendo que o que você gosta é uma fanfic. Reflitam.
Exato.
Ai, senhor.
Gente, a minha professora, rapidinho, a minha professora, ela fala que, assim, as únicas histórias originais é a Ilíada e a Odisseia, porque elas já tratam de todos os temas que a gente poderia pensar da humanidade. Tudo que veio depois, querendo ou não, é, abre aspas, fanfic.
Meu Deus. Nossa, Homero, seu filho da puta.
Roubou tudo.
Eu quero, eu te interrompi da Bia só pra falar que uma frase que eu gosto muito é do Pedro Bandeira, que ele fala que todo escritor é, antes de tudo e sobretudo, um leitor. Então faz todo sentido que, assim, você tá lá lendo, pronto, acabou, não, quero mais. Aí eu começo a escrever fanfic, eu percebo que eu gosto daquilo, começo a escrever minhas próprias histórias e aí eu viro um escritor publicado.
Sim.
É isso aí, todo escritor é um fanfiqueiro.
Uhum, sim. E eu tenho muito orgulho de ter começado com fanfics.
Sim. E justamente no estilo, a gente lê um livro, lê uma série, o autor escreve tão gostoso, a gente vai escrever tipo o cabelo da fanfic, a gente escreve muito parecido com o que o autor fez. Porque parece que fica na nossa cabeça, então realmente a gente vai de pedacinho em pedacinho, evoluindo do jeito que a gente escreve, tanto que a gente lê. Eu acho isso maravilhoso.
Sim! E isso tem muito a ver com a próxima pergunta que eu ia fazer pra vocês. É, mas antes de fazer, eu vou comentar rapidinho da minha experiência com isso, porque eu passei um tempo escrevendo fanfics, e aí eu parei muito tempo sem escrever. Eu não tava escrevendo absolutamente nada, tipo, muitos anos, anos mesmo. E aí, eu comecei a assistir Orgulho e Paixão, que também já foi tema desse podcast. E comecei a consumir fanfics. E decidi que eu também queria fazer parte daquele mundo e comecei a escrever fanfics. E eu acho que eu escrevi umas 5. E eu tenho muito costume de ler. E aí eu vou lendo desde a primeira até a última e eu vejo o quanto eu evoluí e o quanto eu passei num estilo baseado naquilo, sabe, na história original, pra um estilo meu. E é muito legal a gente ver isso, porque é mesmo um processo de escrita que a gente evolui através disso. Eu acho que a fanfic nos permite praticar muito até a gente chegar num ponto de conseguir fazer algo original. Porque o original é bem mais difícil. Porque na fanfic você já pega muita coisa pronta. Você já tem os personagens prontos, com certa personalidade, com certo background. E isso tá relacionado com a pergunta que eu vou fazer pra vocês. O que vocês pensam em questão de ser fiel a essa personalidade, a essa essência que o autor já trouxe na obra original? Quando vocês escrevem fanfics, quando vocês leem, vocês gostam de ter um personagem que é mais parecido com aquele original? Ou vocês gostam de ter algo mais original do que o original? Ou vocês acham que é muito out of character? Como que é na cabeça de vocês isso?
Eu vou esperar as meninas responderem antes de dar a minha opinião. Então vamos lá, gente.
Ai, gente, nervosa. Agora parece que a gente vai ser julgada pela Ana quando ela for falar.
Eu também tive essa impressão.
Como se eu fosse a escritora famosa aqui, né? Sendo que é pelo amor de Deus.
Ai, deixa eu comentar da referência. A outra Cecília, né? Duas Cecílias aqui. A supremacia Cecília acontecendo. Que eu escrevi a primeira versão da minha primeira fanfic, o roteiro, quando eu tinha de 12 para 13 anos de idade. Eu era um neném. E aí essa história ficou no ar por bastante tempo. E aí a Beatriz lembra exatamente desse momento. Fiquei bem traumatizada quando a gente teve entrevista e ela me contou o quanto marcou ela. Quando eu decidi apagar as minhas histórias e parar de escrever, foi todo momento assim que eu tive que eu olhava para trás. E eu já tava assim com 16, 17 anos. E aquilo não refletia mais aquele estilo de escrita quando eu tinha 12 anos. Então as piadas e as palavras, enfim, tudo. Eu ficava, gente, isso aqui não dá, isso tá acabando comigo, eu me sinto mal, não tem a ver com o que eu sou agora. E o que eu resolvi fazer? Eu escrevi o roteiro de novo. E aí nisso entrou muito do que a Ana falou, que entraram as provocações acerca de disputas, questões mais políticas, questões sociais, questões íntimas, temas humanos, porque eu já estava numa idade que eu já conseguia entender melhor, coisas com 12 anos eu não conseguia. Então a história eu reli ela e eu reescrevi ela ao mesmo tempo. E foi muito maluco como isso aconteceu. E os próprios personagens acabaram mudando. Aí entra um pouco na pergunta que a Cecília fez, que eu via eles de uma forma com 12 anos, depois eu me reescrevi, não lembro quantos anos eu tinha, não me pergunto, mas deve ter uns 2 anos, 3, acho que uns 20, então põe uns 8 anos de diferença na conta, pelo menos, eles já estavam bem... E enfim, eu como leitora, eu não gosto de personagens que então, saem muito fora da casinha, porque às vezes perde um pouco, meio que uma verossimilhança interna que a história tem que ter. Então se um personagem tenta de uma forma X pra dinâmica do casal funcionar, se aquele personagem, de repente, não é, o autor tem que mudar a dinâmica pra fazer funcionar. E às vezes isso não acontece, o personagem ele só fica muito out of character. A gente fica, meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que essa doida tá fazendo? Tipo, tem uma feia tentando ser eu, não tá funcionando. Então eu não gosto. Mas eu já me surpreendi muito com versões de personagens totalmente diferentes, que eu fiquei, meu Deus, como que eu nunca vi potencial pra esse personagem ser dessa forma antes, e foi a coisa mais linda. Então eu acho que eu não tenho uma resposta correta pra essa questão, eu acho que depende muito do engajamento que você consegue com a obra, do talento, da ideia que você vai ter pra passar isso adiante.
Eu concordo muito com o que a Cissa falou, pra mim depende demais do contexto, entendeu? Tem personagens que eu acho que o jeito que eles estão, você quer aproveitar aquela característica em outro contexto. A sua ideia, a ideia da fanfic que vai te motivar é isso. Preciso ver como essa pessoa que eu já conheço reagiria em tal situação. E tem outras situações que não é, mas e se ele fosse mais isso? E se ele fosse menos aquilo? Será que ele não é só dessa forma por causa do lugar onde ele estava? Então, por exemplo, o meu próprio Poseidon, quando eu escrevo, ele não é o Poseidon do Rick Riordan, completamente diferente, mas ele surgiu de alguma coisa que eu identifiquei naquele Poseidon que me foi apresentado, que também é diferente do Poseidon mitológico. A partir disso, eu cresci ele de uma forma... E, sei lá, eu acho que pra cada personagem, pra cada história, é única.
Ana?
Não, eu tô aqui. Eu acho que é a Bia que morreu.
Mas eu acho que ela acabou de falar.
Ah, eu vou entrar, porque... então.
É, eu acabei.
É porque pra mim foi tudo.
Já que ela falou do OTP, eu vou ter que comentar. Por exemplo, Poseidon e Athena. Como a Ana falou, Athena é uma deusa casta. Se você tira a castidade dela pra história funcionar, você já atrapalhou um pouquinho dos pontos problemáticos que o chip geralmente tem. Como que uma deusa casta vai se relacionar com alguém? Então, você querer manter esse tipo de conflito, você tira uma característica dessa, você pode perder totalmente até a relação dos dois. Qual que é o problema que eles ficarem juntos? O que que vai acontecer dessa forma? Então, tem muita história que a gente lê e fica, gente, mas por que que isso tá acontecendo? Quem são essas pessoas? Parece uma coisa totalmente aleatória, original, que só pegou o nome dos personagens e utilizou. E aí, pro leitor que tá lendo, você fica, tá, não faz sentido. Isso não é uma fanfic, é uma outra coisa. Me assusta. Sou Virginia, gente, não tô ótima mudança comigo. Eu não sou flexível, não sou... exatamente onde que eu tô pisando.
Não, mas isso é uma coisa importante, porque o que eu falei de variar, eu acho que, assim, existe um limite, porque tem gente que faz isso que a Cissa falou, de pega só o nome e fala, ai, nossa, eu escrevi essa história e eu vou colocar aqui o nome dessa pessoa é Athena e o nome dessa pessoa é Poseidon, mas não tem nada a ver com Athena e nada a ver com Poseidon, é só pra dizer que são. Então, não é o contexto, eles não são deuses, eles não têm as características, eles não têm a mesma dinâmica, não tem nada, é só pra dizer. Aí eu acho que é uma original que a pessoa, e, tipo, tá se aproveitando das pessoas que já gostam do chip, que já gostam, né? E pra tentar vender, mas existe um limite ali, é uma linha tênue que a pessoa vai transitar.
Se transforma
tem uma fanfic que se chama Linha Tênue.
Amo. Mas eu acho que isso acaba virando um clickbait, né? A pessoa vai procurando. Imagina uma pessoa como eu, na minha situação de obsessão, saio obcecada por um casal, por um personagem. Daí eu jogo na busca e chego e tenho uma fanfic achando que eu vou ver o mínimo do personagem do casal e tá lá uma coisa completamente diferente, onde só os personagens têm o mesmo nome. E acaba aí. Pega o mesmo nome e faz uma coisa completamente fora da essência do personagem, dos conflitos, pra chamar atenção e pegar o besta, sabe? Eu fico muito, muito puta com isso.
Eu acho também horrível.
Eu acho que isso entra também muito na questão de quando você tem uma fanfic que ela faz isso, mas que ela faz isso colocando, sei lá, o casal, descaracterizando eles, mas só colocando sexo, smooth, 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 sexo, 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 sexo. Uhum. Você vê a fanfic inteira, nela inteira, tem... Eu falo isso porque a gente ainda vai fazer um episódio sobre Downton Abbey aqui, né,
sim,
Cecília?
Com
certeza. Né, graças ao Senhor. Já vou avisar aqui pra todo mundo que o meu casal favorito de Downton Abbey é o Sr. Carson e a Sra. Hughes, que é um casal
pretends
de meia-idade.
Pretends to be chocolate aqui.
Oh, meu Deus!
Alguém está surpreso?
Que, assim, claro que nós, enquanto jovens, nós, enquanto consumidoras de romance, a gente imagina que casais de meia-idade vão se comportar de uma certa forma. Mas ali é mais do que ser um casal de meia-idade que as escritoras escreviam com cenas de smooch, 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 smooch. Pra quem não sabe, gente, smooch é cena de sexo em fanfic, tá? É o nosso termo, nosso jargão. Sendo que, além desse contexto de meia-idade, que, assim, a gente já tá desconstruindo ao longo da vida, né, porque a gente descobre coisas conforme a gente cresce, eu acho que entra muito na questão do contexto da época também, que tem que ser respeitado, eu acho, se você tá se propondo a escrever sobre eles ali dentro ainda da época, porque se você tá fazendo um universo alternativo em que eles estão inseridos num universo moderno, a gente até, tudo bem, ok, moderninho, desconstruído, casal de meia-idade desconstruído, gostei, acho chique, acho que tem que dar mesmo, é isso aí. Mas aí quando você coloca isso ainda num contexto de romance, sei lá, vitoriano, eduardiano, regencial, ou mesmo um período entre guerras ali, onde a cabeça dos personagens ainda, assim, pra ser verossimilhante, como a Cecília diz, tem que estar de um certo jeito, eu acho que é uma coisa que deve ser observada. E o que eu ia responder, as meninas já com a pergunta da senhorita Bennett, que a Cecília já falou muito e a Bia também. Eu acho que até por isso a gente tá no mesmo clube de escrita, que se chama o Diva Ladies Club, que é um grupo do WhatsApp que só tem escritores de fanfic, que é basicamente a gente. Que, assim, a gente tem as visões muito sincronizadas, assim, mas que eu ia falar que, realmente, eu acho que depende do quanto aquele traço de personalidade é essencial pro personagem e o quanto essa obra, seja ela livro, filme ou série, oferece pra gente daquele personagem. Porque, por exemplo, eu comigo, vou falar aqui de Lembranças de Porto Venere e também de Anne Bergerac, que é a minha fanfic de Sherlock Holmes. Eu sei que as John Lockers que nos escutam, as shippadoras de John Locke de plantão, não vão querer saber da minha personagem feminina.
Elas não vão gostar, esposa,
é, que é casada com Sherlock Holmes, mas foda-se. Eu mandei ela pra editora, a editora viu potencial nessa fanfic e me mandou pro Michael online. E com ela eu construí um legado daquelas. Mas assim, é... Quando, por exemplo, Sherlock Holmes, vamos falar de Sherlock Holmes, você tem informações muito grandes em Keno, você tem clubes de Sherlockianos em Londres, tem muita coisa legal lá dentro, tem muita escritora de pastiche, que é o gênero que você chama de autoras que publicam fanfic de Sherlock Holmes.
Meu Deus, muito específico. Nossa,
sim. Muito específico. Que assim, são fantásticas e que eu acho que assim, entram muito naquela questão. Na minha questão, que tipo assim, eu gosto de escrever sobre o Sherlock, eu gosto que eu tenha aqui as minhas edições comentadas, que tem muito detalhe de pesquisador, que, sabe, foi a fundo no backstory, analisou os contos do Doyle pra descobrir nas entrelinhas, tipo assim, a cronologia e tudo mais. Eu acho que assim, quando tem esse carinho, até mesmo dos próprios fãs, a gente tem que respeitar, nem que seja um pouquinho. Mas eu devo dizer que assim, como é algo que me limita um pouco... Porque, assim, eu não sou o Arthur Conan Doyle. Eu posso tentar escrever o Sherlock Holmes, mas eu só chego até certo ponto. Eu não tô totalmente na cabeça do personagem do Doyle. Assim, por mais que você crie uma certa autonomia pra pegar o personagem e fazer com ele, assim, algumas interpretações, algumas coisas, assim, se espera um pouco que o personagem se mantenha com uma certa fidedignidade de onde ele veio. Então é por isso que muitas vezes nas minhas fanfics eu acabo criando personagens originais. Na maioria das vezes, mulheres, porque... Perfeito. Eu não tô aqui pra escrever homens, gente. Eu tô aqui pra escrever mulheres.
Amiga, é isso. E eu ia fazer uma shadezinha aqui, mas vou ficar na minha. Eu ia dizer que quando você escreve personagem feminina em Sherlock, você tá fazendo um favor aos fãs da série que tiveram que aguentar aquelas personagens femininas super mal escritas do Steve Moffat.
Meu Deus, sim.
A gente ainda vai chegar lá, Cecília, vai ter um episódio do podcast.
Eu
que vai muito além. Pode falar, amiga.
Não, pode terminar.
Tá bom. Que, assim, quando eu crio uma personagem original, eu crio ela pra estar ali dentro daquele contexto, mas também inserindo várias visões de mundo que eu tenho. Por isso que, assim, a Cecília, ela reescreveu o roteiro porque ela não se identificava mais com aquele universo que estava ali antes. A mesma coisa, eu reescrevi Lembranças de Porto Venere porque eu já não me identificava mais com aquele romance que eu havia construído, com aquela história que eu tinha criado, porque eu estava num estado da minha vida que as coisas que eu privilegio numa história, que eu gosto de ler, não eram necessariamente as coisas que eu tava escrevendo, as coisas que estavam ali, que são amizades femininas bem construídas, personagens femininas complexas e romances críveis e que não sei o quê. E eu acho incrível, porque a Cecília, quando ela leu, ela chegou a falar que, tipo assim, nossa, Ana, seus personagens são tão maduros, porque assim, a minha personagem, a Antonieta Barbieri, ela tem 40 anos, e ela tá ali envolvida com um personagem que tem, sei lá, quase 50 pra quase 60 anos. Eu sou essa pessoa que escreve sobre os old married couples, sim, tá? Vocês vão julgar. Que você vê, ela falava que, tipo assim, ah, eles são tão maduros, eu ficava assim, gente, da onde? Porque a minha cabeça é a minha cabeça, e eu não sou madura, pelo amor de Deus. Quando eu era adolescente, eu achava que eu tinha uma cabeça de 80 anos. Mas quanto mais eu vou chegando perto dos 30, eu percebo, gente, eu sou muito adolescente. Puta que pariu, eu não cresci. Eu tô fodida. Mas eu acho que é isso. É você observar o que é importante dentro daquela obra que te marcou de alguma forma e ver o que vale a pena preservar, o que você crê, nossa senhora. Mas assim, depende. Depende muito do contexto, depende muito do que você quer, mas eu, na maioria das vezes, eu gosto quando existe esse equilíbrio entre o que tá ali no canon e o que a pessoa faz. Eu acho que isso torna muito mais interessante. Mas aí, alguém queria falar alguma coisa. Desculpa, gente, falo demais.
Eu só ia retomar uma coisa que você falou quando você tava comentando, né, das fanfics de Dalton Airpoint e Smoot. Mas eu só queria fazer uma coisa que ficou muito na minha cabeça, que eu li um fanzine da Renata Nolasco, que se chama O Fantasma do Fandom. Eu até peguei aqui pra citar a frase, e ela coloca: mulheres escrevendo pornô sempre será revolucionário em uma sociedade em que estigmatiza os impulsos sexuais femininos. Então, mesmo o Ti, eu acho que ele tem uma importância de um tamanho.
Nossa, sim, demais.
Assim, amiga, sim.
Não é
palmas
o tipo,
pra você,
não
amiga.
É o
eu
tipo
tô batendo
de...
palmas pra você.
É que, assim, histórias que falam só são tão legais, mas mesmo elas são tão importantes numa sociedade que objetifica a mulher o tempo todo, que, assim, se você quiser escrever só smut, escreve, amigo. O importante é você escrever.
Não, sim, pode ficar parecendo que eu tô querendo, que eu sou aquela católica Carola que tá falando assim: ah, não, mulheres, vamos fazer family-friendly fanfics, entendeu? Quando, na verdade... Cecília, você quer contar pro
amiga,
público,
vamos falar da banheira?
O surto... Ai, mano, o surto que eu tive... A senhorita Bennett não vai entender essa piada, gente. É, o surto que eu tive quando, no auge dos meus 23, 24 anos de idade, eu estava lutando, eu estava corando, eu estava morrendo, porque eu queria, tinha que escrever uma cena de smut na minha fanfic, e eu sou uma mulher adulta, assim, legalmente falando. E, mano, eu estava corando igual uma criancinha, sabe? Eu acho que, assim, é de fato, é muito liberador. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, a minha fala não foi em sentido de que, ai, vamos fazer fanfics family friendly, não vamos mais falar de mulher não pode escrever sexo e que não sei o que lá. Não, não é isso, gente. É porque a gente...
Falando que pode ser mais, né? Pode ir além,
não,
tem um contexto.
Não, você não se resumir a isso, não resumir a sua história, a sua trama a isso. Mas eu acho que... Eu admiro muito quem consegue escrever, porque eu particularmente acho muito difícil de escrever.
É um horror!
Sabe?
É
um desafio muito grande pra mim. Então, eu admiro muito quem consegue fazer isso de uma forma que fica muito bonita e muito bem escrito e que não perde a essência da coisa, sabe? Eu admiro demais.
Amiga,
demais
depois
mesmo.
Eu vou dar a minha pra você ler, pra você ver se é tudo isso.
Tá,
tá
bom.
Olha, eu escrevi o meu hoje, que eu inclusive mandei pra Ana e ela, minha beta, ainda não revisou. Mas
não,
assim,
fez.
Eu estou sofrendo. Eu sou, porque foi muito, é muito difícil escrever smut, gente. É muito difícil. Valorizem as suas escritoras de pornô de banca.
Sim, é muito difícil, cara.
Ai, ai, Cecília, é muito difícil
eu
ou você já tá preparada?
Amiga, eu tava até com vergonha porque eu tava pensando, e sabe que fica fácil com o tempo? Eu acho que eu tô meio caminho de virar, sabe? Vou criar um pseudônimo e vou começar, sabe? Tá difícil.
Vocês estão vendo, gente, o que é o diferencial de uma pessoa que, tipo assim, começou agora e outra pessoa que
sim,
já tá há anos no mercado?
Olha como a prática é muito importante e a gente conseguir estar conseguindo isso através das fanfics.
Exatamente, eu acho liberador, eu acho certo. Uma coisa agora, eu vou puxar um pouco de saco da Ana, porque eu tenho que puxar, é inevitável. Uma das coisas que mais amei em Porto Venere, que eu falei com ela, foi a questão das personagens femininas, porque eu acho que em fanfic a gente vê muito isso. Teve um livro que eu falei pra Bia ler, pro TCC dela, olha como eu sou influenciadora, que é Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que é um livro maravilhoso, e ela fala que nós mulheres escritoras, nós não temos uma tradição feminina de escrita, nós não temos escritoras, ombros muitos nem que se apoiar para escrever, porque foi uma profissão que foi masculina por muito, muito tempo. Então eu acho que existe um déficit muito grande, homens e mulheres, de escrever mulheres. Eu acho que mulheres são muito mal escritas, uhum, de maneira geral, em livros, em séries e em filmes, e é toda uma visão da mulher que não é uma mulher de verdade. Inclusive na área de romance, tem muitos livros que eu leio que as mocinhas, elas são totalmente irreais. É
totalmente estereotipadas.
Estereotipada, sabe? Ela é quirky, ela é funny, ela tem sempre as respostas certinhas para dar, e ela fica corada, e ela é bonitinha, e ela é voluntariosa. E assim, quantas mulheres que a gente conhece que são realmente desse jeito, é uma coisa muito maluca, não funciona. E o homem ser mal escrito, ser objetificado, eu acho reparação histórica de a gente querer fazer. Os homens não gostam. Não acho errado, acho certo. A gente quer um homem bonito, cavalheiro, que respeita a gente, que respeita a gente. Eu acho que isso tá certíssimo, mas assim, eu acho problemático mesmo mulheres que escrevem mulheres que não são reais. Então a gente cria uma série de expectativas que mesmo pra gente, a gente não consegue se identificar, a gente nunca vai ser desse jeito, a gente não tem por que ser desse jeito. E em Porto Venere, não. Todas as mulheres de Porto Venere, elas são maravilhosas, únicas, individuais, perfeitas, maduras, e eu puxo o saco mesmo, porque foi uma coisa assim que me abriu os olhos pra algo. Nossa, foi mágico, Ana. Foi muito lindo.
Ah, nossa, gente.
Nossa, falou.
Gente,
tudo.
Eu tô muito feliz de ter presenciado esse depoimento.
Nossa, gente, eu tô chorando aqui.
Não.
Ai, Ana, desculpa.
Não, mas isso me lembrou muito que eu tava conversando com a Júlia, que é. Inclusive, Leon Shiver.
Nossa,
Leon
sim,
Shiver,
gente,
é maravilhosa. É, que assim, boa parte do hate que as pessoas têm em cima de Crepúsculo é porque a Bella foi uma personagem escrita de mulher para mulher, ela não foi escrita para agradar homens, porque ela é chata, ela não tem outros interesses além do fato de que ela gosta um pouco de ler, sabe? Ela tem a liberdade de poder não ser super interessante, e isso é tão libertador para as mulheres. É por isso que muitas pré-adolescentes se identificaram com Crepúsculo, e é justamente por isso que Crepúsculo tem tanto dedo apontando pra ele que, ok, tem seus problemas, mas tem outras histórias famosas que também tem.
Nossa, amiga,
e que ninguém
meu
fala.
Mundinho caiu, entendeu? Eu vou precisar de um tempo pra digerir, porque eu nunca tinha pensado dessa forma antes.
É verdade, faz todo sentido.
Eu li, gente, é um texto maravilhoso. Depois eu posso passar o link pra vocês, que é, Valkyrias, acho que, se eu não me engano,
eu
o nome
vi.
Do blog.
Amo.
Isso.
Também adoro. E eu não vi esse texto, eu vou procurar, porque, nossa, realmente maravilhoso.
Gente, eu tô sem palavras. A Maeve Deep elogiou a minha construção de personagens femininos. Ai, ai, tenho salvo até hoje a foto minha chorando quando eu terminei de escrever Lembranças de Porto Venere. Eu mandei pra Cecília, a Cecília me mandou uma foto chorando em volta.
Gente, eu acho não, super válido, Ana, a gente organizar pra gente postar junto com esse episódio um documento com os links de todas as fanfics que estão sendo citadas aqui. Eu
sim,
acho que a gente tem que,
sim.
Ai, sim.
Que divulgar, compartilhar com todo mundo, né?
Vamos, eu vou abrir um
fanfiqueiras, univos.
Outra nossa, coisa que sim, eu acho Marx super válida. Outra coisa que eu acho super válida é a Ana fazer um extra, assim, narrando o roteiro pela voz de Afrodite, porque ela é perfeita pra isso. E eu lembro dos áudios dela, assim, inclusive sem saudades. Eu acho que ela podia nos presentear com isso, tá bom?
Falando aqui que a gente mencionou a fanfic da nossa amiga Júlia, que é chistas aqui pra comentar, que é uma fanfic baseada no universo de Aragorn, do... Ai, Pauline,
ciclo
qual
da
é o primeiro nome?
É Christopher Pauline, Ciclo da Herança.
Isso. E assim, a fanfic da Júlia, ela é voltada pra visão de uma personagem feminina, a mãe do... É a mãe do Aragorn?
Isso.
Isso. Que, assim, na obra do Pauline, ela não é muito comentada. Ela é basicamente, assim, até onde eu sei, é apagada, porque não se sabe praticamente nada sobre ela.
Soltou o nome só.
Soltou o nome e pronto. É o que você precisa saber sobre a sua mãe. Personalidade? A trajetória dela? Uma mulher?
Pra não então, falar né? No clássico, amiga, que ela está morta, né?
Porra, Disney, você criou um legado, né, menina? Aí... A Júlia vai lá e pega essa personagem que, assim, a gente não sabe nada. Ela pega essa menina, com pouco que ela sabe, ela constrói uma personalidade do zero. E sabe, assim, constrói uma história fantástica que, como eu não tenho conhecimento sobre o Ciclo da Esperança, eu tô lendo como se fosse um original. E é perfeita. Maravilhosa. É perfeita. E, assim, eu acho que é um atestado muito grande. Tipo assim, O autor homem não achou por relevante dar detalhes sobre essa personagem feminina. Não tem problema, eu vou escrever uma fanfic inteira só sobre ela. Sobre tudo que ela sofreu, os abusos, os traumas psicológicos, até ela encontrar esse cara aqui e, sabe, viveu a vida dela, mão negra, maravilhosa, absoluta, revolucionou, marcada na história... Sabe, assim, uma pessoa que teve influência nos fatos históricos e a gente não vai comentar, não, não under my watch.
Amiga, exatamente.
Gente, e eu queria voltar rapidinho, porque eu tava com essa impressão, mas eu fui conferir, porque eu não queria dar informação errada. Quando vocês citaram o texto do Valkyria sobre a Bella e Crepúsculo, esse texto é da Débora, A Débora é uma amiga e um ouvinte muito querida, então eu tô muito feliz de poder citá-la aqui.
Meu Deus, então, eu nem sabia!
Queria mandar um beijo pra ela e dizer que é muito legal a gente trazer o trabalho dela. Esse texto foi muito impactante e a gente vai deixar o link também pra todo mundo ver. Então, beijo, Debs. Que lindeza citar você aqui.
Insira gente, aquele gif é explodindo meta. A cabeça, porque assim, tá tudo conectado.
Amiga, sim, linda.
Gente, então, pra finalizar, eu acho que a gente já falou um pouco disso, já respondeu essa pergunta, mas eu queria que a gente dissesse um pouco, brevemente, tentasse resumir esse episódio pra falar um pouco sobre a importância que a fanfic tem na vida de cada uma de nós. Como no geral.
Acrescenta
como...
2 horas aí no podcast.
E o desafio é tentar resumir, vejam bem. Tipo, sei lá, assim, uma frase, alguma coisa assim, palavras soltas, tipo aqueles quadros que tem nos programas de entrevista que vai dizendo e você vai dizendo a primeira palavra que vem à mente, sobre a importância da fanfic pra você, tanto no sentido de escritora, de leitora, de ser humano. O que é que a fanfic representa pra vocês? Em poucas palavras, olha aí o desafio, quem quer começar?
Eu posso começar. São 3 coisas pra mim. Eu acho que, em primeiro lugar, a fanfic, ela me devolveu a minha vontade de escrever. Porque eu sempre tive o sonho de ser escritora, mas eu sempre achei uma coisa muito distante que eu nunca ia conseguir. E foi a partir da fanfic que eu falei, não, isso não tá tão longe. A segunda coisa, gente, eu tô fazendo meu TCC sobre isso. Então, assim, eu acho que tem um nível de importância aí. Ela tá me dando, né, meu diploma acadêmico. E terceiro, e o terceiro, que eu acho que é o mais fundamental de todos, é as conexões que ela me permitiu, as amizades que ela me deu. Porque, assim, eu não conheceria vocês, por exemplo, se não fosse através de fanfic, sabe? A fanfic, ela permite eliminar a distância geográfica e conectar pessoas que têm tudo a ver, mas que não se conheceriam de outra forma. Então, pensar nisso me deixa... Nossa, não tenho nem palavras.
É isso, gente. Ai, amiga,
alguém quer acrescentar? Porque eu acho que é isso.
É basicamente isso. Eu acrescentaria, só pra finalizar, assim, pelo menos pra mim. Não sei se vocês... Acho que também, porque tá todo mundo nesse mesmo barco, assim, catastrófico.
Sim.
É que é uma forma de escapismo muito gostosa. Que a gente tá numa situação, nós, como jovens mulheres, num país histórico de colonização. Eu não gosto de falar pro terceiro mundo, né? Então eu gosto dessas palavras que é possível. E que, enfim, um país que tá numa crise.
A gente tá tudo cagado.
Política, num mundo muito difícil, um mundo muito desigual, um mundo assim, com milhares de problemas. É resumindo tudo, né? Nem aqui, né? No mundo, mas assim, no Brasil especialmente. Então a fanfic, ela é um refúgio, ela é um espaço pra imaginação correr. E um espaço lindo, maravilhoso, plano divino maravilhoso, em que a gente realmente pode fantasiar o que a gente quiser e ter o que a gente quiser e conhecer quem a gente quiser. Porque, de maneira geral, a vida dura, a gente, ela é muito difícil, sabe? Dica, não cresçam. É, fica pior. Sim. Progressivamente. Quanto mais consciência a gente ganha, mais difícil fica. Então, ela dá uma liberdade, dá uma magia, dá um mundo pra que a gente escapa. E a gente progride com isso. É tão gostoso, porque a gente faz amizades, a gente aprende a escrever melhor, a gente lê coisas que enriquecem a nossa vida. Então, não tem defeito. Simplesmente,
palmas. Não é algo que a gente faz. Arrasou. Eu vou só acrescentar, teve um vídeo de um canal que depois eu vou colocar junto com os documentos, com todas as fanfics, eu vou colocar o vídeo, de 2 estudiosas de literatura e cinema falando, e eu vou citar mais ou menos a fala que elas citaram no vídeo, de uma estudiosa de literatura, não sei se ela é ou americana ou inglesa, alguma coisa assim, porque lógico que não ia ser brasileira, porque... quando que eles iam cotar alguém daqui, mas enfim, falar que eu também acredito que a fanfic, ela seja uma forma de democratização da arte, da escrita e tal, porque a gente vê que, assim, é muito elitizado e que é uma forma de devolver o que foi feito pra ser algo pro povo. Pro povo mesmo. Tipo assim, a gente é o povo, a gente é essa galera que consome. Nossa, então é pra gente. Pra gente pegar e fazer o que a gente quiser com isso. Então, se a gente quiser, a partir disso, criar as nossas próprias narrativas, aumentar as narrativas que a gente já ama, é reparação histórica. É pra isso que a literatura serve.
Tem a frase do Harry Jenkins, né? Tem a frase do Harry Jenkins, que é exatamente isso, que é a fanfic é uma forma de devolver ao povo o seu folclore que agora é é dominado por grandes corporações.
Isso! Exatamente, era nessa linha que eu ia contar, por exemplo, a Disney, o escândalo que a gente teve com a última trilogia de Star Wars. Porque nos prometeram um casal gay, não nos deram um casal gay, e a gente vai criar esse primeiro com as próprias mãos. E assim, é um exemplo claro, se a grande companhia não quer porque ela é family friendly, não tem problema, a gente pega.
Não,
gente
aí já entra outra discussão, ela é family friendly, mas pra qual family?
Né?
Exato! Nossa, amiga.
Eu tô aqui olhando pro meu pôster do Finn e Poe e eles estão aplaudindo.
Eu já ia falar assim, mas não teve casal gay? Até onde eu sei, o Finn e o Poe estão casados com 5 filhos adotados? What the fuck? Cecília, vai lá.
Gente, é muito isso que vocês falaram quando a Bia falou de voltar a ter esse gosto por escrever e chegar um passinho mais perto desse sonho de escrever um livro. Eu acho que representa muito isso pra mim, porque é muito, como eu falei, é muito mais fácil a gente começar de um personagem que já tem um background pra você poder chegar a criar o seu próprio personagem. Eu acho que a fanfic ajuda muito nesse processo. Mas, principalmente, eu... Até um tempo atrás, eu iria dizer que a importância da fanfic pra mim é esse meu lado obsessivo de poder continuar com as minhas histórias. Eu sou do tipo que eu sonho e imagino as coisas mesmo enquanto eu durmo. Eu sonho dormindo e acordado com as coisas nesse nível de obsessão. Mas, claro. Depois que eu comecei a escrever fanfics de orgulho e paixão, isso me trouxe pessoas muito incríveis. E eu queria aproveitar esse podcast de hoje para mandar um super beijo pra Bia e pra Luana, que a Bia escreveu junto comigo, a gente escreveu duas fanfics juntas. E foi muito bacana, porque eu aprendi muito com a escrita da Bia. E a Lu era o meu crush de amizade fanfiqueira. Ela escreveu uma fanfic, e vou expor a Luana aqui agora. Ela escreveu uma fanfic e ninguém no fandom sabia quem era essa criatura. Ninguém sabia quem era essa autora. Então, no Twitter, a gente começava a jogar pra outras escritoras de fanfics e outras pessoas que a gente sabia escrevia bem, mas não escrevia fanfics. Porque ninguém sabia quem era e todo mundo amava as histórias e todo mundo amava essa escritora. E aí, um belo dia... E eu dizia, eu quero ser amiga dessa escritora. Já imaginou eu e a autora da fanfic tal, fazendo isso, isso e isso. E aí, um belo dia, na cara de pau, eu cheguei e mandei uma mensagem pra ela, no privado lá do fanfiction, e deixei meu Instagram. E a gente começou a conversar pelo chat do Instagram. E pouco tempo depois, eu fui pra Minas, porque ela é de Minas, e eu a conheci, junto com outras meninas que eu conheci através da novela. E meu crush de amizade se tornou uma amizade muito incrível. Então, fanfics me trouxe muitas pessoas incríveis, em especial a Lu e a Bia, e abriu portas pra escrever histórias originais que, spoiler, futuramente espero que estejam publicadas aí. Estamos caminhando pra isso. Então, fanfic é muito especial na minha vida por essas coisinhas. E eu adorei poder falar disso no podcast com vocês.
Maravilhoso. Melhor episódio da temporada.
Não, com certeza.
Não importa a nossa opinião.
E ainda digo que talvez seja o melhor episódio de todos, juntando as duas temporadas. Esse episódio tem um lugar muito especial no meu coração. Eu fiquei toda boba do início ao fim. Muito lindo. Amei muito.
Sim, 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 sim. Não, e complementando, Cecília, que você falou que você foi no privado da Lu. Eu fui no privado da Cecília, eu discuti relação, amiga. Cecília, conta pra ela como a gente ficou amiga. Eu fui discutir meu coração partido com a escritora de fanfic.
Gente, foi tudo,
fui
assim,
lá,
amiga.
Militei no privado da Cecília. A gente começou a conversar e ficou um tempão sem conversar, mas ainda lendo o trabalho dela e tudo mais. E aí, de repente, nasceu o grupo de Poseitena, voltamos a nos falar e hoje estamos aí.
Gente,
a Bia, mesma, praticamente o mesmo patamar, assim, conheci-la no grupo. E aí depois a gente já foi pra São Paulo, já abracei essa menina chegou por trás, assim, de mim com aquele sorrisão na cara e eu fiquei meio com vergonha, mas aí dá 5 segundos.
Ai,
5 segundos
Deus,
já peguei intimidade, né? E a gente já pula, grita lá no meio do MASP, porque... Quem nunca? A Bea também.
Rosa e azul.
Rosa e azul. E é isso. São as amizades, as histórias e o crescimento.
Literalmente.
Tudo que a escrita e a leitura trazem de melhor.
Literalmente unidas pelo fanfics aqui hoje.
Não, Cecília era muito minha crush literária também, já exponho aqui. Eu era uma pessoa muito obsessiva, eu mandei uma mensagem na maior cara de pau, na maior cara de pau na Páscoa de 2012, e ela me respondeu, e estamos conversando desde então. Ai, gente, ó, emocionada.
Será? Será que o Lucas tem noção do que é namorar a Cecília?
Não, eu acho que não tem.
Tem noção,
não
Lucas.
Tem. Ela é uma celebridade.
Amiga. Eu acho que ele vai descobrir quando ele conhecer vocês. Isso não me falou o suficiente pra entender esse ponto. Mas quando eu escrevia O Lado Escuro da Lua, a gente começou a namorar. E ele leu, do começo ao fim. Então ajudou a fortalecer as bases, que já me conheceu o quão pequeno, ah, entendeu? Então já foi
um relacionamento
bem
saudável,
é isso,
né, meninas?
É isso que eu faço com meu filho.
Não, mas é só porque o show da Taylor foi adiado, porque senão ele já saberia, entendeu? Eu teria gritado tanto, mas tanto!
Gente, então é isso. Eu fico muito triste ter que desligar esse áudio, porque tá muito bom esse papo, pelo amor de Deus.
Amei.
Melhor, amei. Gente, muito obrigada a vocês por estarem aqui. Gente, a Cecília Maeve, não a Cecília Senhorita Bell, estreou hoje nos podcasts, a participação dela nos podcasts.
Que honra!
Gente, sim. Sou iniciante.
Ela é uma jurista maravilhosa. Você tem que ver a cabeça dessa menina quando ela tem que estar pensando em coisa de direito e tal. Assim, então, você que faz podcast de direito. Você que é um escritório que está contratando uma advogada. Você que é uma pessoa que precisa de uma advogada.
Por favor,
contrate a Cecília. E me contrate também, porque assim, não sou tão brilhante, mas eu sou muito legal. Mas eu sou muito legal.
É o combo. Contrate uma, leve duas.
É o combo perfeito, a gente só vai de duas.
Maravilhoso.
Tá com três salários, tá?
Contrate o cérebro, ganha o pink junto, entendeu? Então, muito obrigada mais uma vez, Bia. Muito obrigada, Cecília. A gente vai te convidar para mais participações, porque eu ainda pretendo fazer um arco sobre mitologia.
Ai, seria uma honra.
Aqui nesse podcast.
E a
podcast.
Cecília já está cotadíssima. Porque essa,
já vou pegar minha
cotadíssima. Essa Cecília que vos fala não sabe nada deste universo, então eu vou aprender com vocês.
Leia o roteiro, é melhor que a mitologia.
Oba, vou ler.
Exatamente.
A gente vai deixar um link com todas as fanfics que foram mencionadas aqui hoje. Vocês estão intimados a ler, pelo amor de Deus, porque eu sou muito biscoiteira. Toda fanfiqueira é. A gente vive alimentada por comentários.
É verdade,
que
é verdade.
Não é?
É, sim.
Então, nem
fingiu.
Eu gosto sim. Muito Antonieta Barbieri, esse seu comentário. Muito seguro de si. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima.
Temporada.
Tchau. Temporada. Nossa, que música do Chaves.
Mas a gente volta, a gente sempre volta. A gente não aguenta de saudade. Então eu queria aproveitar que esse é o último episódio da segunda temporada para novamente agradecer os nossos ouvintes. Nós ganhamos alguns ouvintes novos nessa segunda temporada. Sejam bem-vindos. A gente espera que vocês estejam gostando. E continue nos acompanhando, porque nós não temos pretensões de parar por agora, hein?
Não. Ainda tem muita coisa pra falar bem e muita coisa pra falar mal. Nossa, eu tô tão ansiosa pra falar mal.
E se inscrevam, olha. Podcast vai entrar em atos, mas o chá das terças não. Então se inscrevam pra conversar com a gente no Instagram, no chá
Pelo
das
amor
terças.
De Deus. Isso, exatamente. Vem tomar chá com a gente, porque tá sendo muito legal. Experiências incríveis, visões incríveis. Vocês são incríveis, gente, por favor. A gente tem que ser incrível junto.
Sim! Falou tudo.
Então, novamente, kiss, kiss.
Beijos, tchau.
Bye, bye, tchau. Não, amigo, o seu nunca deu problema, não. É o meu. É sempre sou eu. Meu coração. Bate sinceramente apertado, sinceramente machucado.
Então tá, a gente vai conversando aqui e depois a Ana que lute na edição.
Ai, eu vou deixar essa parte, viu? A Ana que lute na edição. Vou colocar o momento dele no seu.
Eu vou expor ela.